fazer a oração inicial.
Estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal. Amém.
Com a palavra, a primeira secretária, para a chamada nominal dos vereadores.
Vereadora Camila.
Presente.
Vereador Didé.
Presente.
Vereadora Nívia.
Presente.
Vereadora Martina. Vereador Carlos Fernando. Vereador Tonzinho.
Presente.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Geudo.
Presente.
Vereadora Vânia, presente. Senhor presidente, até o presente momento, a vereadora Martina não justificou a sua ausência. Devolvo a palavra.
Havendo número regimental sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberto a 22ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 21ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 5 dias do mês de junho do ano de 2017, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 7 vereadores, justificada a ausência dos vereadores Didé e Camila, o presidente Geudo cumprimentou as pessoas presentes, concedendo em seguida a palavra à primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida foi aprovada. A primeira secretária fez a leitura das correspondências. Apresentação sem discussão de proposição. Projeto de lei número 012 de 2017, de autoria do vereador Geudo. Projeto de lei número 013 de 2017, de autoria do vereador Geudo. Assuntos relevantes. O vereador professor Branquinho reivindicou a reconstituição da agência do Banco do Brasil, ressaltando as dificuldades enfrentadas pela população devido ao funcionamento parcial do banco. O vereador Carlos Fernando reforçou que a instituição Banco do Brasil tem penalizado a população. Desaprovou a terceirização da festa de exposição, todavia disse que os representantes do sindicato fizeram um bom trabalho. Vereador Tonzinho falou que é necessário maior participação dos moradores de Buritis na festa de exposição. Vereadora Nilvinha criticou a falta de planejamento da exposição agropecuária. Falou que irá buscar junto aos deputados recursos para pavimentação asfáltica do bairro Taboquinha. Vereadora Martina agradeceu ao Josias pelo cuidado com a fazenda terapêutica e informou que em breve o governo estará concedendo o apoio necessário para um melhor andamento dos trabalhos da instituição. A vereadora Vaninha solicitou ao secretário de Obras que o trabalho de manutenção das estradas seja realizado de forma imparcial para toda a população. Informou que tem recebido constantes reclamações da população nesse sentido. Agradeceu à deputada federal Raquel Muniz pela doação de R$200 mil para a compra de canos. Registrou a presença dos deputados federais Marcelo Aro e deputado estadual Arley Santiago, frisando a intensa atuação deles no município. O presidente Geudo informou que a deputada Raquel Muniz irá intervir junto à superintendência do Banco do Brasil e falou ainda sobre alguns benefícios que serão destinados para o município de Buritis através da deputada. Segunda parte. Única discussão e votação da indicação número 017-2017. Sugere ao governo municipal que providencie a reforma e cobertura da quadra de esportes de Vila Maravilha, De autoria do vereador professor Branquinho, aprovado por 5 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 41 de 2017. Sugere ao governo municipal que providencie a manutenção da estrada que atende a região dos Mangues, Boqueirão, realizando serviço de levantamento de nível e cascalhamento da via e também a construção de uma ponte sobre o rio Mangues, nas proximidades da propriedade do senhor Zezu, de autoria da vereadora Vaninha, aprovada por 5 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação 44 de 2017. Sugere ao governo municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, que sejam tomadas providências a respeito da construção da ciclovia na Avenida Paraná, no bairro Veredas, no município de Buritis, de autoria da vereadora Nilvia Prisco, aprovado por 5 votos favoráveis e nenhum voto contrário. A vereadora Vaninha se retirou do plenário por motivos de saúde. Líderes, o vereador Carlos Fernando disse que a população está reclamando da falta de cumprimento de horário das farmácias de plantão. Falou que alguns motoristas da educação estão se sentindo intimidados por alunos e ainda reclamou da provável contratação de professor substituto, sem a abertura de edital, pois estará tirando o direito dos profissionais de que concorrerem ao edital anterior. O vereador professor Branquinho cobrou o cascalhamento das ruas do distrito de São Pedro e iluminação pública da praça. Vereadora Martina informou que no dia 6 será publicado o edital para compra da merenda escolar. O vereador Tonzinho falou que o deputado federal Zé Silva cedeu 2 mil quilos de sementes para doação aos pequenos produtores da agricultura familiar. Falou das condições em que ficou o galpão da reciclagem após o incêndio e solicitou a ajuda do governo para que os associados possam recomeçar seus trabalhos. Elogiou a qualidade do trabalho dos funcionários do laboratório municipal. O presidente Geudo informou que será realizada reunião com o prefeito e associados catadores de materiais recicláveis para tratarem sobre a reconstrução da estrutura do galpão da reciclagem. Elogiou o atendimento eficiente do senhor vovozinho. Quórum de encerramento. Constatada a presença de 6 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e para constar, assino eu, professor Branquinho, primeiro secretário Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara, sala das sessões, 5 de junho de 2017. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária, para a leitura de correspondência e comunicações.
Senhor presidente, não houve correspondências recebidas e nem expedidas. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o professor e vereador Branquinho.
Eu quero aqui apresentar uma indicação, até o momento aqui sem número, 2017, que requer que seja implantado aqui no município de Buritis o projeto da Guarda Mirim, que seja criado em Buritis aqui o projeto da Guarda Mirim. Um projeto extremamente interessante e que se deu bem em outras cidades e eu acabei trazendo a ideia também aqui para Buritis. No momento oportuno, estarei fazendo a defesa dessa indicação. Muito obrigado e devolvo a palavra.
Olá, presidente. Com a palavra, o vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, apresentando o projeto de lei 14/2007, de autoria do Executivo Municipal.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Senhor presidente, quero apresentar aqui uma indicação, sugerindo ao governo municipal, através da Secretaria de Obras, providenciar a cobertura da quadra poliesportiva da comunidade Vila São Vicente. Apresentar ainda a indicação número 45 de 2017. Sugere ao governo municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, que sejam tomadas providências a respeito da ampliação do sistema de coleta de esgoto no município de Buritis, principalmente na rua Lindolfo Gonçalves Sobrinho, no bairro Canaã. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Projeto de Lei número 15 de 2017, de minha autoria, reconhece de utilidade pública a Associação Comunitária do Assentamento Luz da Esperança. Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre os assuntos urgentes ou relevantes, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Nessa noite eu quero cumprimentar mais uma vez o presidente dessa Casa de Leis, vereador Gildo da Mariquita. Quero também estender os meus cumprimentos aos nobres colegas vereadores que fazem aqui presente. Quero também cumprimentar as pessoas que estão nos ouvindo aqui no plenário da Câmara Municipal, estendendo os meus cumprimentos também às pessoas que estão nos ouvindo em suas casas aqui em Buritis e também no meio rural através da Rádio Transamérica. Sendo breve aqui em minhas palavras, hoje eu recebi um rapaz do bairro Planalto e que me fez uma reivindicação. E eu confesso que eu fiquei assim sem entender, né, as razões pelas quais dessa indicação. Ele me disse para mim que no bairro Planalto o pessoal não consegue receber as correspondências. E que a única correspondência, o único boleto que chega lá no bairro Planalto é somente o pessoal da CEMIG, que vão casa por casa e acaba já emitindo na hora, né, instantaneamente, o boleto da CEMIG para o pagamento. Mas as demais correspondências, né, ele me disse que faz alguns cursos fora, que faz alguns, participa de alguns projetos e programas do governo e acaba tendo dificuldade para receber as correspondências na sua casa. Segundo ele, ninguém do bairro Planalto recebe correspondência. Se quiser receber correspondência, tem que vir até o correio para estar pegando as suas correspondências. Mas lá no bairro Planalto, nas suas casas, não recebe. E eu, conversando com o pessoal do Departamento Jurídico, aqui da Câmara, me disseram que tem que ver com o setor de cadastro, que tem que ver na prefeitura, que tem a ver com a questão do mapeamento lá do bairro. Então eu acho que isso não pode, em hipótese nenhuma, ficar da forma que está. Imagina um bairro inteiro que não recebe correspondências, que não tem condições de receber. Eu não sei se é difícil, se é fácil, se realmente é complicado ou não. Mas fica aqui a minha cobrança para que possa reivindicar essa questão aí referente ao bairro Planalto, para que as pessoas possam receber suas correspondências nas suas casas. Porque assim, isso é assim lá no Distrito de São Pedro, é assim lá em Vila Maravilha, todo mundo recebe suas correspondências. Por que que o bairro Planalto, aqui dentro da cidade, não pode receber as suas correspondências, as pessoas recebendo nas suas casas? Então, a você que me procurou nessa tarde, não vou citar seu nome, mas fica aqui então registrado a minha cobrança, a minha insistência nessa questão. Eu espero que seja sanado, que seja resolvido esse problema aí, que o pessoal do bairro Planalto, aqui em Buritis, possa receber também as suas correspondências nas suas devidas casas. E não precisa deslocar do bairro Planalto e vir até a sede do Correio para estar recebendo, não. Receber nas suas casas. Então, ao Rômulo, que é chefe lá do setor de cadastro, que eu acho que continua sendo chefe do setor de cadastro, eu peço que também, se for ele, a responsabilidade dele, e também, se ele souber de quem que é a responsabilidade disso, o que deve ser feito, que possa entrar em contato com esse vereador, que a gente puder colaborar, puder pedir, cobrar, reivindicar. Nós vamos estar reivindicando. Mas muito obrigado, presidente, e devolvo a palavra.
Vou aproveitar o ensejo do nobre colega vereador, professor Branquinho. Acabei de receber através do WhatsApp aqui também, reivindicando o mesmo direito, que não chega a correspondência até o bairro Planalto, e pedindo para que olhe um pouquinho para o bairro Planalto, também através da poeira, que a poeira está muito forte lá, ver se há possibilidade de molhar o bairro Planalto também.
Você me consegue uma parte?
Sim, nobre colega vereadora.
Realmente, nós temos que complementar aqui para o João Caetano, né, o secretário aí de obras, porque realmente o pessoal de lá tem me procurado também quanto à poeira, né? Isso é muito importante, espero que ele esteja nos ouvindo, né, para que possa providenciar esse caminhão-pipa para estar molhando lá para eles também. E quanto a Eugemiga, eu passei hoje vários e-mails também, que é duas ruas próximas à rodoviária, tem umas lâmpadas, né, que tem uns postes que estão sem lâmpada, e está muito perigoso, que é muito escuro ali. Devolvo a palavra e muito obrigada.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras. Quero cumprimentar aqui hoje o público que nos prestigia, na pessoa do seu Valdeci, do Edmundo, Pai Edmundo, honra muito a sua presença aqui nesta noite, professor Zé Maria. Cumprimentar ainda também todos os nossos ouvintes da Rádio Transamérica. Eu quero, senhor presidente, ler aqui rapidamente um ofício que eu recebi na semana passada do deputado Bosco. Ofício Circular 051 de 2017. Excelentíssima senhora vereadora Vânia, com os meus cordiais cumprimentos, informo-lhe que o governo do Estado autorizou o pagamento de emenda parlamentar de minha autoria por meio do convênio 1491-0876-2016 com a Secretaria de Estado de Governo, no valor de R$ 35 mil, reais, objetivando a aquisição de um veículo tipo mini-caminhão, conforme comunicado em anexo. E dizer à população de Buritis que esse ofício refere-se a mais uma conquista dessa vereadora para o município de Buritis. E que, além das nossas indicações feitas, projetos de leis apresentados na Câmara Municipal ao Executivo, cabe ao vereador buscar espaço nas esferas estadual e federal para reivindicar emendas parlamentares que deverão ser aplicadas no município em benefício da população. Essa foi uma conquista nossa, uma emenda de R$ 35 mil, reais, que pleiteei ao deputado Bosco, junto ao governo do Estado, com o objetivo de atender com a aquisição de um mini caminhão os trabalhadores das associações de reciclagem do município de Buritis, bem como qualificar ainda mais os serviços oferecidos por eles à população. Muitos, vereadora Camila, falam por que, né, ajudar a associação de reciclagem. Quero dizer que é porque eu vejo o trabalho constante deles, o dia a dia, para manter a nossa cidade limpa. Vejo também eles trabalharem no sol, na chuva, defendendo o pão de cada dia, não dispondo sequer de uma sede própria. Mas ainda assim trabalham com muito amor, sendo os maiores colaboradores do município no serviço de limpeza urbana. Agradeço ainda ao deputado Bosco por me apoiar a ajudar a cumprir o meu papel de vereadora, destinado a ajudar a população buritizense. Agradeço também a Deus por mais essa conquista e por estar ao nosso lado, honrando a cada dia o nosso trabalho. Quero também, presidente Geudo, parabenizar a diretora Liliane pelo excelente trabalho realizado por ela e a sua equipe junto à Escola Santa Teófila. Na sexta-feira passada, eu e o presidente Geudo estivemos lá na comunidade Vila São Vicente, participamos do projeto Café com Poesia e o projeto Família na Escola. A classe de alunos e professores abrilhantaram o projeto com belíssimas apresentações, catiras, poesias, repentes, peças teatrais, músicas, palestras ministradas pela pedagoga Rosilene e pela psicóloga Selenita, falando sobre a importância da família ser presente na escola e na vida dos alunos. Deixar aí os parabéns mais uma vez à diretora Liliane, aos alunos, aos pais, às cantineiras e às professoras que somaram com a realização deste projeto. Por último, senhor presidente, parabenizar ainda de forma especial também a coordenadora da creche do bairro Jardim, a Gleice, bem como as professoras e monitoras que proporcionaram na sexta-feira passada o primeiro arraiá da creche do bairro Jardim. Foi muito organizado esse evento cultural, a ornamentação ficou linda, o festejo junino da creche contou com a participação da terceira idade, teve leilões, comidas típicas, escolha da rainha da pipoca, enfim, tudo de muito bom gosto. Parabéns mais uma vez a Mari, coordenadora geral, a Gleice, coordenadora daquela creche, e toda a sua equipe pela realização do evento. Essas são as nossas considerações neste horário. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Quero reivindicar também um pedido dos moradores do bairro Taboquinha. Senhor Jonas Ferreira de Brito, solicitando aqui um pedido da rua Mangabeira. Rua Mangabeira, que está sendo um caso muito sério. Eu gostaria que todos os nobres colegas vereadores empenhassem também em prol dessa melhoria que estão sofrendo muito ali com o bairro Taboquinha, na questão dessa rua, que é uma rua que tem simplesmente causado muitos problemas até eles. Pedirem para o nosso secretário de obras, se for possível, dar uma olhadinha para a gente até lá, que ele tem nos atendido muito bem, secretário de obra. Deixo aqui o meu pedido, viu, meu irmão? Oh, perdão, bairro Jardim. Jardim, obrigado, senhor Jonas, por me despertar aqui, desculpa. Passo a palavra ao vereador professor Branquinho para a votação de proposições de minha autoria.
Única discussão e votação da emenda modificativa número 03 de 2017, que modifica os artigos 16, 17 e 18 do projeto de lei número 06 de 2017, de autoria dos vereadores Gildo, Camila e Vânia. Está aberto o prazo para discussão da emenda.
Pela ordem, presidente. Professor vereador Branquinho.
Com a palavra, vereador Gildo da Mariquita.
As emendas ao projeto de lei da LDO, que reduz o percentual de abertura de crédito suplementar de 30% para 15%, através de decreto do Executivo, sem a necessidade de lei autorizativa, tem as seguintes finalidades: aumentar a transparência e a publicidade dos atos do prefeito municipal ao realizar ato administrativo financeiros, tais como transferências de recurso orçamentário de um órgão para outro; possibilitar aos vereadores uma fiscalização do gasto público mais eficiente e rápida, com as informações de onde serão transferidos os recursos orçamentários, para qual órgão serão enviados e o valor a ser aplicado; possibilitar a toda a população o reconhecimento prévio dos gastos públicos; cumprir a recomendação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que nos informa em suas peças de parecer prévio de prestação que a lei orçamentária autoriza um percentual de até 30% do valor orçado para abrir crédito suplementar. Este elevado percentual aproxima-se na prática de concessão ilimitada de crédito suplementar, presumindo-se a falta de planejamento da municipalidade. Tal procedimento caracteriza desvirtuamento do orçamento do programa, pondo em risco os projetos e metas governamentais traçados pela administração pública. Por fim, a não aprovação desta emenda irá sobremaneira prejudicar toda a população de Buritis, pois, em sendo reprovado, irá dificultar a fiscalização prévia e efetiva dos vereadores quando há realização dos gastos públicos. E nós, como somos fiscais do município, estamos pedindo simplesmente para que possamos saber aonde está sendo investido esse recurso da melhor forma para o nosso município. Jamais queremos engessar o nosso município. Queremos simplesmente saber para onde está sendo levado o recurso e está sendo aplicado com mais transparência com a nossa população. Entendeu? Não queremos ser massa de manobras, não queremos ser causador de problemas, jamais. Queremos simplesmente saber aonde realmente está sendo levado o recurso do nosso município. Fica aqui expressando a minha satisfação. Muito obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Como diz muito bem nosso presidente, no caso, o vereador Gildo, Essa questão está diminuindo aí de 30% para 15%. O crédito suplementar que consta na LDO hoje, e claro que vai ter efeito dentro do orçamento, né, para 2018, é só requerendo mais transparência, mais objetividade no orçamento, né, que faça um orçamento mais detalhado, que possa cumprir realmente o que está orçado, né, nos recursos que cabem dentro do nosso município, e que nós, vereadores, estamos aqui para fiscalizar, tenha mais acesso e saber onde realmente, né, não um valor expressivo, igual tem de crédito suplementar aí, onde realmente está sendo aplicado os recursos que caem no nosso município. Então a gente quer só mais transparência, né, presidente, só mais transparência, e que dessa vez agora o pessoal faça um orçamento mais bem planejado. Né, mais bem planejado, a gente não está aqui para dificultar nada, inclusive até para o prefeito depois fazer a prestação de contas dela, eu acho que deve melhorar e muito. Né? Porque o valor de 30% aí no orçamento de 68 milhões fica um valor aí bem excessivo para poder remanejar e gastar em qualquer outra ficha aí um valor excessivo desse. Então, eu aqui, desde já, coloco favorável à emenda, né? E realmente vai trazer para nós aí um jeito melhor de trabalhar, mais transparência, mesmo porque a nossa razão política hoje todo dia pede isso, né? Mais transparência no governo, que a gente possa passar para o povo o que realmente o recurso do nosso município está sendo aplicado. Então, devolvo a palavra, presidente. Muito obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Camila.
Vendo aqui a recomendação do Tribunal de Contas do Estado, né, ele fez muito bem na recomendação, que um percentual de 30% aproxima-se na prática de concessão ilimitada de créditos suplementares. Ou seja, é a mesma coisa da gente dar um cartão de crédito ilimitado, né, para um familiar da gente e não saber com o que aquele pessoal está gastando. Então, essa redução de 30% para 15% é uma forma, igual o vereador, os vereadores que me antecederam já explicaram, da gente estar participando e fazendo, cumprindo com o nosso dever, que é de fiscalizar e saber onde os recursos do município estão sendo aplicados. Quero dizer que, quando utilizar os 15%, nós vereadores aqui, é claro que não vamos empatar hora nenhuma a vida do prefeito e votar matérias que vá de prejudicar a população de Buritis. Nós estamos aqui para ajudar. E chegando o projeto de suplementação aqui, para a gente autorizar a suplementação, é claro que a gente vai estar aprovando em tempo hábil, nunca para atrasar a vida do município. Também quero dizer que o prefeito aí já foi um prefeito aí durante 8 anos, e eu acho que ele vai dar conta aí de estar se planejando melhor e dizer em que vai estar gastando o nosso orçamento, devido aí à sua experiência já em 2 mandatos na nossa cidade, ele tem experiência suficiente para se planejar melhor esse orçamento que vem para o município. E dizer que nós, como vereadores aqui, pelo menos da minha parte, não estou aqui nem estarei para dificultar a vida do nosso município. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilva Prisco.
Também quero manifestar aqui, favorável, né, a esta emenda, porque vejo também que nesse cenário que nós estamos vivendo aqui no nosso país, nós precisamos de cada vez mais clarear quando se trata, quando se fala de recurso público, do dinheiro público. Nós estamos precisando de mudar. Não é talvez ficar só daqui observando o que está acontecendo no nosso país, não. Mas é começar a fazer daqui mesmo também, da nossa própria casa também. E eu estou aqui como legislativa e a minha função é fiscalizar. E muitas vezes temos dificuldade sim, porque não vem nada. Um relatório, talvez, aí a cada 3 meses, 6 meses ou anual. Então, eu não tenho documento nenhum na minha mão. E se a gente vai lá às vezes pedir, não tem como a gente estar na secretaria todo dia pedindo a documentação. Então, eu acredito que isso é uma transparência e que é necessário sim fazer para que tanto todos nós aqui dessa casa possamos ter, né, os papéis, saber como está sendo aplicado, né, parte do nosso dinheiro público, para ficar bem transparente para nós e para sim a gente exercer sim a nossa função de legislativo e de fiscalizador. Te devolvo a palavra, presidente.
Pela, senhor presidente. Com a palavra o vereador Tonzinho de Vila Serrana.
Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente. É lamentável você ouvir, né, as opiniões dos nossos novos colegas vereadores de usar o termo "não estamos aqui para travar prefeito, para travar o desenvolvimento do nosso município". Porque, às vezes, eu sei, com certeza posso ser criticado amanhã, pela minha opinião, por algumas pessoas que às vezes não entender bem o teor dessa nova lei, né, desse projeto de lei, porque às vezes até a gente para entender ele é meio complicado, entendeu? Que é um sistema que até hoje não foi usado ainda pelo governo. Viu, senhor Edmundo? Não foi usado ainda. O que estão fazendo aqui, o remanejo, que vai dar o direito ao prefeito usar os 30%, é um procedimento tão usado dentro da prefeitura, que esse ano não foi usado ainda, nesses 5 meses, que vai estar 6 meses de administração pública. Agora, uma coisa que vocês podem ter certeza, que eu vou ser claro, eu sou curto, direto e reto. Não é nada mais para o dia que for preciso amarrar o prefeito aqui nesse plenário. Se é uma prática que você usa tão pouco, se é um projeto que já esteve nessa Câmara de outras vezes e não passou, por que tem que vir agora? Por que agora ele vai ser tão viável para o nosso município, Luan? Baixar de 30 para 15. E outra, sempre vem, sempre o prefeito manda todas remanejo, todas quando é usado para a Câmara. Se eu tiver equivocado, me corrija. Acho que nada passa naquela prefeitura sem estar vindo aqui. Entendendo? Oi? É, mas é para vir. E vem. Nós temos um orçamento aí da LDO que passa por aqui também, que são fiscalizados. E são todos orçamentos municipais. Esse que eu estou te falando aí, do remanejo, não ganhou mesmo ainda não. Por quê? Não foi usado ainda esse ano. Por que ele teve que vir? Agora, o dia que ele vier, aí sim. Vamos amarrar o prefeito aqui no plenário. Nós liberamos ele a hora que nós quisermos, se der a quantidade de votação aí. Eu vejo crítico. Todos os lugares, em todas as cidades vizinhas, em qualquer lugar, tudo usa os 30%. Agora aqui em Buritis, nós vamos ter que baixar para 15%. Entendendo? Então, é lamentável, eu sei que eu posso ser criticado, mas eu vou fazer, na minha opinião, podia ser Kenny, ser João, ser Pedro, ser quem fosse. O que eu vejo é melhoria para nosso município. Entendendo? Amanhã, tem um pagamento de um funcionário público e o dinheiro está travado lá, não dá passar dos 15%, e fala, nós vamos ter que mandar para a Câmara para ser votado, senão não vamos pagar o funcionário público. 3 dias? Pelo que eu sei, nós trabalhamos aqui. Aí vai ter que marcar reunião extraordinária, vamos ver se tem vereador, se está disponível, se não está viajando. É no mínimo 8 dias. No mínimo 8 dias. Falar é muito bom aqui, eu quero ver na hora da prática. Vereador fala assim, não, vamos viajar, vamos deixar o prefeito amarrado aí. Viu, Jonas? Funcionário público lá morrendo, doido porque ele recebeu o pagamento, mas não, tem que passar pela Câmara primeiro. Se não passar lá, o prefeito não paga. Ah, vamos amarrar o prefeito lá, vamos deixar esse funcionário e tudo ficar puto com ele. Desculpa pela versão, pela palavra. Vamos deixar esse povo xingar um pouco o prefeito. É isso que estão querendo, gente. Será que ninguém percebe isso? Estou errado, Luan, pelo amor de Deus? Eu não vejo, entendendo? Vantagem para a nossa sociedade de Buritis, Buritiés, baixar esse recurso para 15%. É a minha opinião, e eu, meu voto, você já sabe, eu não sou favorável. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nós estamos discutindo uma emenda que foi apresentada pelo vereador Geudo, pela vereadora Camila e pela vereadora Vânia. Cada vereador coloca o seu posicionamento e esse posicionamento deve ser respeitado. E a matéria, ao que parece, será aprovada na noite de hoje, em virtude de uma expertise, né? O vereador Gil dele é propositor, então o Branquinho está presidindo, certamente será aprovada. Essa emenda, senhoras e senhores que estão ouvindo a reunião, é uma emenda para travar o município. Essa emenda é uma emenda para travar o prefeito de trabalhar. Essa emenda é isso. O que acontece? Nós temos, e será votado na noite de hoje, o projeto de lei orçamentário, onde é que reza o valor que será trabalhado para o município. E desde quando o mundo é mundo, você dá ao prefeito o direito de fazer um remanejamento de até 30% do orçamento. Significa... tem que pagar o servidor da saúde, mas naquela ficha não tem dinheiro. Ele pode remanejar de outra ficha e jogar lá. Tem que comprar um carro para a saúde, mas na educação tem muito dinheiro. Sobrando naquela ficha da saúde não tem. Pode remanejar. A emenda visa o contrário. Se o prefeito quiser comprar um carro e não tem orçamento, manda um projeto para a Câmara, para a gente autorizar. E a história de que isso é para fiscalizar, é transparência, a meu sentir, é pura balela. É pura blá blá blá. Vereador que quer fiscalizar, fiscaliza. Não engessa, não atrapalha. Vereador que quer fiscalizar, vai na prefeitura e bate na contabilidade e pede para ver. Se não deixa ver, vai no Ministério Público. Vereador que quer fiscalizar, acessa o site da prefeitura, porque lá está tudo exposto. As entranhas estão expostas. E eu vou dizer aos senhores e senhoras que estão ouvindo a reunião à noite de hoje, que o mesmo assessor contábil da prefeitura é o mesmo assessor aqui da Câmara. É a mesma empresa. É a mesma empresa. Então não há óbice à fiscalização. Eu votei, enquanto vereador, por 30. Na época de João do Caixão, eu fui um vereador de oposição duro, mas sempre votei 30%. Porque querer que o prefeito trabalhe está muito além das minhas questões, das minhas picuinhas políticas. Está muito além das minhas picuinhas políticas. Então, se o prefeito quer uma margem, a não ser que ele esteja roubando. Se provar que o prefeito esteja roubando, aí não tem nem que aprovar nada, tem até que caçá-lo, tirá-lo do mandato. E quero dizer que não existe nesse projeto nenhuma recomendação de Tribunal de Contas. Nenhuma. E não existe neste projeto nenhuma recomendação de procuradoria. Não existe. Isso é ledo engano. Me provem se existe, porque não existe. A única coisa que tem aqui é uma consulta, uma mera, uma porcaria de uma consulta que foi feita em 2014, quando o governo ainda era João do Caixão. Mas 2014 mandou para cá pedindo 30%, nós aprovamos. Mandou para cá pedindo, em 2015, 30%, e nós aprovamos. Em 2016, 30%, e nós aprovamos. Agora em 2017, porque o prefeito não tem a maioria sólida, ou porque alguns dos vereadores e a carapuça sirva a quem quiser, quer engessar o município, não quer deixar trabalhar. Eu quero que todos os servidores públicos saibam, na noite de hoje, que se for reduzido o percentual de remanejamento de 30 para 15, haverá dificuldades, porque estamos no primeiro ano de governo. O prefeito está começando a melhorar o município.
Já houve licitação de medicação, já houve licitação para contratar médicos, já houve licitação para contratar pneus, já houve licitação do transporte escolar. Por quê? O ano passado, o João do Caixão mandou um projeto para cá, esse mesmo projeto, dando uma autonomia de remanejamento de até 30. E o vereador que me antecedeu falou que acha que nem utilizou. Tenha certeza que vai se utilizar. Hoje eu estive com o Gilvani, que é o contador do atual prefeito Kenny, que era o contador de João do Caixão, que é um contador de exímua capacidade intelectual, e ele me disse: vereador, é necessário que esteja esse 30 para a gente remanejar, para a gente trabalhar aqui. E para quê que eu vou travar o município? Eu voto não a essa emenda. Eu não voto para poder reduzir, porque no meu conceito, isso, Tonzinho, trava o prefeito de trabalhar. Mas eu seria muito covarde se não falasse isso na noite de hoje, para que todos os servidores do município de Buritis, nos quatro cantos dessa terra, terra de povo ordeiro, de povo trabalhador, saiba que foi proposta uma emenda pelo presidente da Câmara, pela vereadora Camila e pela vereadora Vânia, que se aprovada na noite de hoje, parece que vai, se aprovada, ela trava o município, porque não haverá um remanejamento orçamentário. O orçamento está nas nossas mãos e será votado também. A Martina não está aqui na noite de hoje. Me parece, eu ainda estou olhando o regimento, que essa emenda é maioria absoluta de 5 votos. Em havendo 5 votos, será aprovada. E em sendo aprovada, dê a César o que é de César. Eu sempre prego que voto de acordo com a minha consciência, naquilo que eu acho que é certo, independente de quem seja o prefeito. Irei tratar de um assunto hoje ainda, que eu acho que a prefeitura está agindo de forma errada. Estamos no debate desta matéria, e eu quero deixar registrado aqui o meu posicionamento de não querer travar o município, seja prefeito A, B ou C, seja adversário político, porque o município tem que andar. Isso está muito além, professor Zé Maria, das minhas picuinhas, do meu descontentamento com o Kenny. Isso está muito além. Isso atinge a sociedade, Luan, de forma geral. E eu não posso me curvar a essa manobra de travar o município. Eu não posso me curvar a isso da forma em que está sendo proposta. Não, o motivo que argumentam de fiscalização não é, porque a grande maioria dos vereadores não é fiscal coisa nenhuma. É como se disse há um tempo atrás, é fiscal decorativo. É aquele que fica sentado só aguardando trazer e pôr na boca. Ou seja, só trazer, vamos poder ver, não vai atrás olhar, não vai atrás ver. Dizendo mais uma vez, que a carapuça sirva quem quiser. Porque eu reconheço que existem vereadores neste parlamento que vão atrás. Mas, infelizmente, é uma decepção muito grande para este vereador essa emenda ser aprovada da forma que está posta. O município de Buritis não merece isso. O povo de Buritis não merece isso. Isso está muito além da questão político-partidária. Com esses argumentos, presidente Branquinho, eu devolvo a palavra e agradeço.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha da Prefeitura.
Eu ouvi, senhor presidente, aqui atentamente a explanação de cada colega vereador. E eu quero também dizer aos servidores públicos do município de Buritis, a sociedade de Buritis, que essa vereadora Vânia, nessa noite de hoje, não quer travar coisa nenhuma de prefeito. Essa vereadora não quer prejudicar governo municipal nenhum. Me entristece, vereadores, de ouvir dizer expressões que nós estamos querendo aqui nessa noite engessar o prefeito municipal, o governo municipal. Mas muito pelo contrário, exercer a nossa função, que é a função fiscalizadora. Foi para isso, professor Zé Maria, que nós fomos eleitos, para representar a população e para exercer aqui o nosso papel de vereadores e fiscal do povo. Eu apresentei aqui uma emenda dias atrás, a lei orgânica, para que nós pudéssemos receber do prefeito, no prazo de 15 dias, as respostas dos nossos requerimentos, das nossas indicações. E vereadores aqui votaram contra os nossos próprios direitos. E hoje aqui nós não estamos querendo travar governo, não. Mas nós queremos saber aonde o dinheiro está sendo aplicado, sim. Olha o cenário político que nós estamos vivendo aí no governo federal. A sociedade de Buritis nos cobra isso. E é para isso que eu estou aqui. Reduzimos aí um percentual de 30% para 15%. Que mal tem isso? Nessa Câmara tem reunião extraordinária. Qualquer demanda que tiver lá no governo, que venha para cá requerendo uma reunião extraordinária, no máximo uns 3 dias essa reunião aqui é realizada. Ninguém vai dificultar coisa nenhuma de governo, não. Sim, vereador Didê.
Vereador, é só para complementar, a gente ouve umas falas aqui, é igual o vereador fala, né? A gente ouve porque tem que ouvir, né? E a gente fica indignado de falar que vai atingir o funcionário público. Eu acho que isso aí, assim, até brincar com o conhecimento da gente. Se tem todos os cargos na prefeitura, você vai programar um orçamento e você falar que você precisa de fazer crédito suplementar para pagar funcionário, sendo que você tem todos os cargos, todos os salários na prefeitura, aí onde está o nosso orçamento, hein? Onde que está a programação desse orçamento do nosso município? Porque precisar de exigir suplementação para travar pagamento de funcionário, aí é a coisa mais absurda que eu já vi aqui hoje. É a coisa mais absurda, porque você tem um orçamento de 68 milhões e falar que vai dificultar e tem que fazer crédito suplementar de 30% para pagar funcionário.
Falta de planejamento.
A não ser uma questão muito pequena que não chega nessa porcentagem da educação, porque o recurso que vem da educação realmente não dá para pagar. A não ser esse fato. Mas a gente fica aqui até de boca aberta aqui, de escutar certas coisas aqui. Falar que nós estamos querendo travar o município. Se o vereador mesmo consta que até hoje, com 6 meses de governo, não foi usado nem 1% dos 30, qual o motivo então de dar 30? Por que essa briga toda de falar que a gente vai travar? O que é que foi apresentado para nós aqui até hoje? Nada. Nada. A gente só quer o quê? Nós temos um orçamento com uma previsão de 68 milhões. Que se programe o orçamento e mande para cá onde vai ser executado os recursos que caem no município. Não é fazendo manobra de remanejamento e fazendo uma fusão de uma secretaria na outra, não. A gente só quer mais transparência, mais clareza no que está sendo investido. E falar que nós estamos travando, eu acho que nem o vereador, e o vereador não tem questão de estar viajando, não. O vereador tem que estar por conta da Câmara, ele foi eleito para isso. Se precisar aqui, de ordinário, que seja mês de julho, dezembro, qualquer hora a gente tem que estar à disposição da Câmara. Não tem essa questão, não, de estar escondendo, não. E eu acho que aqui, se é bem para o município, não tem nenhum que quer contra. O que a gente está querendo é só a gente ter um planejamento e saber realmente o que está caindo no recurso no município. Obrigado, vereadora, pelo espaço.
Me concede só uma parte, vereadora?
Pois não, vereadora Nívia.
Também eu só gostaria de explicar, assim, que vocês que estão nos ouvindo, vocês poderiam fazer as contas aí, esse orçamento de nós, que nós trabalhamos com ele, que o gestor trabalha nesse ano de 2017, ele é 68 milhões de reais. 30% vai dar 20 milhões, 20 alguma coisa. Então, também, é muito dinheiro. Se até agora, no mês, né, de julho, realmente não foi pedido, é sinal, então, que tem... Dessa forma, se faz necessário fazer um planejamento, né, fazer um orçamento mais planejado. E quero dizer uma coisa aqui para vocês também. Quando se diz que eu estou querendo, né, que aqui tem vereadores nessa casa que está votando para travar o município, eu quero dizer para vocês que quando houver créditos suplementares nessa casa, se for para travar, vocês nos colocaram aqui, vocês votaram para nós, o povo tem que, vocês têm que se alertar, porque vocês é um quarto poder, vocês têm que vir até nós, vocês têm que vir aqui nessa casa, é direito de vocês, e saber qual de nós estamos aqui atrapalhando o desenvolvimento do município. Te devolvo a palavra.
Ok, quero também perguntar aos vereadores, se uma pessoa... como essa vereadora, que vive lá no governo federal, no governo estadual, junto aos nossos deputados, solicitando recurso diariamente para o município, será que essa vereadora quer prejudicar o município? Agora mesmo, vereadora Niva, também com emenda paga de 300 mil reais que eu pleiteei para asfaltar ali a Avenida Pedro Valadares Vessiani, ajudando o município. Hoje eu anunciei aqui 35 mil reais para aquisição de um caminhão, está vindo recurso pela prefeitura para ajudar a associação de reciclagem. 200 mil reais, vereadora, de cano que a gente está pedindo para o município. Estarei entregando 2 tratores, ajudando o município também. 100 mil para a saúde, foi falado aí na festa de exposição pelo nosso deputado. 100 mil para custeio da saúde, 400 mil reais para adquirir 2 pacas arrecadeiras para ajudar o município. Será que essa vereadora tem interesse de travar alguma coisa aqui? Mas, pelo contrário, eu quero fiscalizar aonde estão sendo aplicados os recursos. Essa é a minha intenção nesse projeto, que os 4 cantos de Buriti saibam que essa vereadora está aqui para exercer o meu papel de fiscal do povo, porque foi para isso que a população de Buriti e Deus me colocou nessa cadeira. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a emenda em votação. Os vereadores que se discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Emenda aprovada por 5 votos favoráveis e 2 votos contrários. Devolvo a presidência ao vereador Geudo da Mariquita.
Única discussão e votação da emenda modificativa número 02 de 2017. Adiciona metas prioridades ao anexo 3 do projeto de lei número 06 de 2017, de autoria da vereadora Nilvia Prisco. Está aberto o prazo para discussão da emenda.
Com a palavra, isso. Sim? Essa emenda aí é só uma emenda corrigindo a redação da escola, lá da região da Vila Rosa. É porque lá tem simplesmente um nome, né, um sobrenome lá que está errado, é só mesmo para corrigir, entendeu? Só uma redação mesmo lá do projeto da LDO.
Vou colocar a emenda em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da emenda aditiva número 01 de 2017. Adiciona metas prioridades ao anexo 3 do projeto de lei número 06 de 2017, de autoria da vereadora Nilvia Prisco. Está aberto o prazo para discussão da emenda?
Pela ordem. Também já está dentro da LDO, de forma genérica, né, a construção de pontes, bueiros, né, mataburros, mas eu quis também direcionar a construção de pontes nas passagens molhadas da região da Vila Rosa, porque aquele pessoal sofre muito com aquelas passagens lá, e também que essa vereadora está em busca de um deputado, do Marcelo Álvaro, se ele consegue. Aqui o deputado não fez uma promessa, porque as coisas estão muito difíceis lá em cima no Congresso, mas ele vai receber e quis receber essa proposta minha para que a gente possa estar ajudando aquele pessoal lá da região da Vila Rosa. Obrigada, devolvo a palavra.
Vou colocar a emenda em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão, os que discordarem se manifestem. 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão e votação do projeto de lei número 06 de 2017 dispõe sobre a lei de diretrizes orçamentária do município de Buritis, LDO, para o exercício de 2018, é da outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão do projeto. Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão e votação do projeto de lei número 11 de 2017... reconhece de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Manga e Região, de autoria da vereadora Vaninha. Está aberto o prazo para discussão do projeto.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vania.
Senhor presidente, a Associação dos Produtores Rurais da Manga e Região, ela hoje é presidida ali pelo amigo Silvio, a gente fala muito aqui o nome dele, Silvio da Manga. Ela foi fundada no dia 20 de agosto de 2015 e estava aí faltando esse projeto de utilidade pública. Nós conseguimos, eu e o vereador Geudo, uma emenda com o deputado Rony Neme para aquisição de alguns poços artesianos. E um dos critérios que a Codevasf está nos exigindo é esse decreto de utilidade pública para estar instruindo o projeto. Então, hoje apresenta aqui, né, o projeto de utilidade pública e peço aí a colaboração dos vereadores nesse sentido para a gente agilizar ali o processo junto à Codevasf. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar o projeto em votação. Votação nominal. Como vota a vereadora Nilva Prisco?
Favorável.
Vereador Didé?
Favorável.
Vereadora Camila?
Favorável.
Vereador Carlos Fernando?
Favorável.
Vereador Tonzinho?
Favorável.
Vereador Professor Branquinho?
Favorável.
Vereadora Vania?
Favorável.
7 votos favoráveis, nenhum contrário. Passo a palavra ao vereador Professor Branquinho para que... para a votação de proposições nominais de minha autoria.
Única discussão e votação do projeto de lei número 012 de 2017, que reconhece de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Comunitário do PA Cristo Redentor, de autoria do vereador Gildo Alves Ferreira. Está aberto o prazo para a discussão do projeto.
Bem, estou pedindo aqui a sensibilidade de todos os nobres colegas. Como é uma entidade aí hoje que precisa de receber recursos, assim, tanto quanto como as outras, e se não tiver essa votação, eles não seriam capazes de receber esses benefícios que estão já disponibilizados para eles. Inclusive, eles estão aí para receber um trator e 2 postos artesianos, vindo através do deputado Rony Neme e Raquel Muniz. Então, preciso muito da contribuição de todos vocês para que possamos beneficiar essa associação. Devolvo a palavra, presidente.
Vou colocar o projeto em votação, votação nominal, e gostaria de saber como vota a vereadora Nilvia Prisco.
Favorável.
Como vota o vereador Didé.
Favorável.
Como vota a vereadora Camila.
Favorável.
Como vota a vereadora Vaninha da Prefeitura.
Favorável.
Como vota o vereador Carlos Fernando dos Santos? Como vota o vereador Tonzinho?
Favorável.
Como vota o vereador Gildo da Mariquita?
Eu voto favorável.
Projeto aprovado, 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão e votação do projeto de lei número 13 de 2017, reconhece de utilidade pública a Associação de Artesãos, Artistas Plásticos e Produtores Caseiros de Buritis, a APAB, de autoria do vereador Gildo Ferreira. Está aberto o prazo para discussão do projeto.
Bem, a situação dessa associação é a mesma da que eu acabei de dizer. Eles não passando por essa melhoria, não seria capaz de receber nenhum benefício. Então peço a contribuição de todos os nobres colegas que votamos favorável para que possamos beneficiar essa associação também. Devolvo a palavra, presidente.
Vou colocar o projeto em votação, votação nominal. Gostaria de saber como vota o vereador Carlos Fernando. Vereador Tonzinho.
Favorável.
Vereadora Nilvia Prisco.
Favorável.
Vereador Didé.
Favorável.
Como vota a vereadora Camila.
Favorável.
Como vota a vereadora Vaninha da Prefeitura.
Favorável.
Como vota o vereador Gildo da Mariquita.
Eu voto favorável.
Projeto aprovado, 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário.
Senhor presidente, questão de ordem. Senhor presidente, o senhor vai pautar, na sequência, o item 8 da pauta, que é um projeto de resolução 04 de 2017, que altera o regimento interno, correto? Eu estou impugnando, presidente, porque esse projeto tem que ser declarado nulo, ele não pode ser votado, porque Vossa Excelência, que está presidindo, Vossa Excelência atuou hoje também como presidente de comissão. Então isso é proibido e por conta disso eu requeiro a nulidade até o despacho, onde o despacho de folhas 4, onde Vossa Excelência recebe a matéria. Em que pese, eu vou aguardar terminar para Vossa Excelência ouvir os meus argumentos. Em que pese Vossa Excelência receber o despacho, até aí tudo correto? Em que pese a deliberação do presidente da Câmara, vereador Geudo, nomeando comissão especial e declinando outros vereadores que não era Vossa Excelência? Hoje pela manhã, Vossa Excelência assinou como presidente da comissão, nomeou relator e, o que é pior, Vossa Excelência consta ainda do voto do relator. Então, Vossa Excelência não pode pautar essa matéria e eu quero que ela seja retirada de pauta e declarada a sua nulidade, presidente, até o despacho de recebimento.
Calma. Questão de ordem.
Só um minuto para a gente averiguar realmente a parte jurídica referente à discussão desse projeto. Só comunicando a quem está nos ouvindo, está havendo uma dúvida a respeito do projeto de resolução número 04/2017 e a gente pede a paciência de quem está nos ouvindo, uns 5 minutinhos para a gente tomar a devida decisão.
Ele é, Branquinho, você é presidente, eu acho que a matéria é nula, estou pedindo para anular. A resposta é simples. Ou anula ou peça para constar em ata exatamente o requerimento que eu faço, indefere e põe para votar. Eu só quero que consta ipsis litteris, porque eu sei impedido, você não pode atuar.
Quero que realmente que conste em ata tudo que o vereador relatou e que a gente prossiga na votação aí do projeto. Primeira discussão e votação do projeto de lei de resolução número 04/2017, que altera o regimento interno da Câmara Municipal de Buritis, de autoria dos vereadores Geudo, Vânia e Nilvia Prisco. Está aberto o prazo para discussão do projeto.
Bem, esse projeto, ele está vindo para que dê poder para que o presidente também possa votar sem ser só em desempate. Assim como temos hoje várias câmaras que já votam também. Então estamos buscando hoje aí para que possamos abrir um espaço para que o presidente também possa votar, assim como todos os outros vereadores. Porque eu acho que o presidente também tem que ter direito de voto. Então o projeto é justamente para que possamos votar, assim como todos os outros vereadores. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Camila.
Fui relatora do projeto mais cedo e pesquisando em algumas câmaras, por exemplo, igual a Câmara de Unaí, lá o presidente, ele vota em todas, ele pode votar em todas as votações, inclusive a secreta. Aqui nós estamos alterando o regimento para que o presidente vote apenas nas votações nominais. Então, isso, pesquisando em algumas câmaras, a gente viu que é de praxe que o vereador, presidente da Câmara, também vote. Alguns colocou para votar em todos, mas nós aqui apenas mudamos as votações nominais para o presidente ter o direito aí de voto. Que são projetos que geralmente são mais polêmicos. E é importante também o vereador que preside essa casa de lei estar expressando a sua opinião através da votação nominal. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Primeiramente, eu só vou consultar a secretaria ou jurídica aqui, que tem o nosso coisa que está constando votação nominal. Se eu tiver equivocado, mas que eles me corrijam, que é votação simbólica. Só para deixar claro, para depois não reivindicar. Sobre essa questão da emenda, ela é bem plausível, por quê? Hoje a gente tem uma votação aqui de 2/3, e seria 2/3 de 9, seria 6. E nós sempre temos essa votação aqui de 2/3, e sempre prejudicado, que fica na contação de 8. Né? Então, nada mais, nada menos que a gente está querendo, né, que o presidente tenha esse direito de voto, que seja realmente proporcional ao número de vereadores. Né? A questão aqui não entra no mérito se o presidente um dia vai votar numa matéria ou outra. A gente só quer dar o direito que seja o presidente, o G2, no dia da manhã que seja outro presidente, para que ele faça parte, que não fique prejudicado a votação de 2/3. Né? Que a votação de 2/3 de 9 são 6. E aqui precisa de 6 votos na votação de 2/3. Mas só que só 8. Né? Que o presidente é impedido. Já que o presidente já vota na votação secreta, e na questão de desempate aí, é uma questão assim. Tem o direito de voto para desempatar, mas não tem o direito de voto 2/3, que é um voto qualificado. Né? Então a gente só está querendo dar esse direito para o presidente e o vereador que já citou, que já vem, a gente já tem estudado algumas outras câmaras do município aí que consta, já que o presidente tem direito de voto e só foi eleito, né, para representar o povo. E tem que manifestar, né, o seu desejo de votar. O povo quer que o presidente manifeste. O presidente só está aqui como um gestor da casa. Mas ele também, ele é um representante legítimo do povo. Ele tem que manifestar seu interesse das matérias, sim. Então, só essa minha ponderação, devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Tonzinho da Vila Serrana. Quando a gente fala aqui, fala, vereador fala demais. Vereador não entende. Mas está dando para vocês verem que é bom, Fernando. É bom chegando, Edmundo. E colhendo os tiquinhos, trazendo os pouquinhos. Mas será que quem é que não entende essa prensa? Primeiro, o prefeito deveria ser punido se não respondesse essa casa dentro de 15 dias. Deus ajudou, não é Deus que derrubar aqui dentro. Agora vem essa que foi aprovada aqui da redução de 15%. De 30 para 15. E agora, a melhor, o presidente da casa vai ter o direito de 2 votos. No caso do empate. Aonde está o erro? Aonde está o interesse da administração fiscalizar desse jeito? Não, ô Luan, não quer mais representar, não, eu estou enganado aqui no plenário, Luan. Eu estou enganado. Não quero amarrar prefeito. Quero bem para a administração, para a população de Buritis. Pelo amor de Deus, gente. Parece uma brincadeira. Tantas leis nós temos no município. Uma lei orgânica que sempre funcionou. Agora tem que mudar tudo. Está tudo errado. Qual é a próxima que vai chegar aqui? Que o prefeito não pode administrar o município, não pode executar obras. Eu creio que daqui o que vai chegar vai ser para lá e votar aqui também. Gente, tantas leis que nós temos
Nós não precisamos de mais leis. Aquele juiz que nós tivemos lá, conversamos com ele, professor Branquinho, o senhor estava presente, não sei o que, Sampaio, falou para nós, inclusive vou usar as palavras deles. Ele disse, quando eu fiz uma pergunta para ele, a respeito desse projeto de lei que veio aqui na Câmara, que nós votamos contra, fomos penalizados por alguns da sociedade, que nem todos, muitos entenderam, perguntei para ele se eu estava errado. Eu não vou mentir, eu sou barriga verde. Estou com 5 meses aqui na administração. Ele pegou e disse, vou responder para vereador de Câmara, oposição. Usando as palavras dele, senhor presidente. Todo vereador de oposição, quando entra, a primeira coisa é mudar as leis. É querer mudar as leis. E nós não precisamos mais de mudar as leis. Nós já temos muitas leis suficientes para administrar o município, para fiscalizar como vereador. Mas não precisa de ficar mexendo na legislação, não. Nós temos que trabalhar, gente. Ir para as ruas, ir para as fazendas. Andar no município. Ver onde está construindo outra boa, está construindo ponte. Ver quanto dinheiro foi gastado. Que nem já veio dinheiro aí, que eu já vi que já foi esparramado no nosso município. E cadê? Estão vendo aí, sem terra aí, ó. Que já está pagando prestação de casa e está lá debaixo do pau. Quem é que fiscalizou? Cadê o vereador para fiscalizar? É verba que vem para o nosso município? Verba do governo federal? Aí ninguém fala. Agora fica mudar a lei. Todo dia quer mudar a lei. Me desculpa, senhoras e senhores, pela minha expressão. Pelo meu nervosismo, que não deixei de expressar. Peço desculpa à sociedade. Meu voto é negativo. Não voto favorável. Me desculpe. Muito obrigado. Vou falar, senhor presidente.
Senhor presidente, pela ordem.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Quero dizer ao vereador Branquinho, ao vereador Tonzinho, que fique à vontade, que Vossa Excelência está no estrito cumprimento do seu dever de discutir a matéria. E tem que discutir o que você acha que é, e aqui prevalece a votação da maioria. Felizmente ou infelizmente, é o sistema parlamentar democrático, e querendo ou não, faça cara feia ou cara ruim, temos que respeitar a votação do plenário. É assim, e tem que ser assim. Quem achar ruim, que peça para poder ir embora. É assim que funciona. Mas eu quero dizer ao meu nobre vereador que eu comungo com o raciocínio de Vossa Excelência. Se presidente quer votar, renuncie, larga de ser presidente. Vereador, porque quando concorre à presidência, sabe que no regimento é explícito que presidente só vota em empate. Mas o interesse por detrás é muito maior. O buraco é fundo. É fundo. Viu, vereador, meu nobre ex-parlamentar, colega Luan? O buraco é fundo. Essa matéria já teve aqui na sessão passada. Ela já teve aqui. E Vossa Excelência era vereador e votou contra. E o nosso ex-parlamentar, colega Vovozinho, descobriu a imensidão da escuridão do buraco. E ele quis retirar a assinatura e houve uma maior briga, porque tira, não tira, até que afinal tirou. Tirou a assinatura e a matéria foi arquivada. Mas a matéria, como uma assombração, ressuscita novamente na noite de hoje. Ressuscita na noite de hoje. E quero dizer a Vossa Excelência que essa matéria aqui hoje, ela é nula, está totalmente nula, tudo errado. O Branquinho, ele é presidente, porque o Geudo assinou a matéria, aí o Branquinho votou hoje nas comissões, como presidente de comissão, nomeou a Camila, ele não podia nomear a Camila, nomeou a Camila. Camila não tem culpa, ela foi nomeada, deu o parecer dela. Aí o Branquinho nomeou. Então, assim, é um negócio que é, aqui, o cidadão, ele é presidente de Câmara e presidente de comissão ao mesmo tempo. O negócio está ficando tão complicado, que já tem 10 anos que eu estou aqui, Edmundo, eu estou desaprendendo já. Então, está complicado. É presidente de comissão, é presidente de plenário. Nomeia ou não nomeia, vota ou não vota. Mas o resumo, a suma de tudo é, eu comum com o Tonzinho,
acho que, se quer votar, não seja presidente, porque presidente não vota. É como se fosse um juiz, meus amigos. O presidente, ele tem que analisar o que um colega fala, o que o outro fala, e nada obsta, nada impede dele manifestar a sua vontade, expelir a sua vontade. Nada obsta, nada obsta. Mas os caminhos são outros e as épocas são outras. Com essas razões, Tonzinho, eu invoco as razões de Vossa Excelência para também externar meu voto contrário, repisando mais uma vez, quero constar na ata o meu argumento de nulidade ipsis literis, uma palavra latina que significa do jeitinho que eu falei. Do jeitinho que eu falei, constar na ata, eu quero que amanhã a secretária me dê uma certidão da minha manifestação, porque tomaremos providências. Obrigado, presidente.
Pela ordem.
Com a palavra, vereadora Nilvia Presco.
Serei bem breve. Bom, ou essa casa aqui, isso aqui é um teatro, não sei. Bom, eu sou fiscalizadora, não estou fazendo nada escondido. Quero exercer a minha função porque eu recebo R$ 4.700 por mês. Não tem graça nenhuma eu sentar aqui e fazer dessa casa um teatro. Há pouco tempo, deixaram 3, ganhou de 5. Quando nós queríamos que o prefeito, que o gestor mandasse os documentos para nós, com 15 dias. É direito, eu voto de acordo com a minha consciência, eu vejo falar isso aqui. Eu também acredito, mas eu voto de acordo ao povo de Buritis. Isso aí vocês podem ter certeza, que eu voto porque eu fui eleita pelo povo de Buritis. Agora, a gente propõe a emenda aí na LDO, aonde não queremos atrapalhar... Não. Primeiro a de 30%. Baixar para 15. Também todos votam de acordo com a sua consciência. E eu voltei favorável a ela, porque eu acredito que será melhor, principalmente aqui nessa casa de lei, para que nós possamos estar por dentro do que acontece no município de Buritis. Olha como está o nosso cenário nacional. Dentre tantas leis, e olha como está... Então, eu acredito que aprovar leis aqui é o nosso dever também. É nosso dever também. E chegou um projeto que já foi apresentado aqui hoje e já veio me dizer que já vai ter a reunião extraordinária dia 21. Então, aqui assim as coisas é rápido. Não estamos aqui para atrapalhar o município. Agora vem uma nova emenda, né, um projeto de resolução, aqui muito simples também, dando direito do presidente Geudo votar, não só do Geudo, de qualquer presidente dessa casa votar, a gente, em voto nominal. Igual esses aqui que nominou os nossos nomes aqui, de cada um para ser votado. Eu não vejo que pode ter maracutaia nisso, não. Eu não vejo, sinceramente eu não vejo. E outra coisa, em meio às coisas que acontecem, que se fala nessa casa, há pouco tempo foi pedido para o prefeito renunciar por alguém nessa casa, dizendo que não está cumprindo as promessas. E eu gostaria muito de saber que promessas são essas que pede para um prefeito renunciar. Renuncie que vem o vice, se um vice vier e não fizer certo também, vou passar o rodo nele também. Então eu fico pensando assim, é direito de cada um votar e expressar assim aquilo que quer e aquilo que sente. Eu falo, eu voto de acordo com a população de Buritis. Eu quero o melhor para Buritis, que aqui eu moro. Sou apaixonada por esse lugar, nesse lugar. Aqui eu crio a minha família. Então é muito sério, realmente é muito sério. Também já ouvi dizer aqui que vereador que mente tem que ser caçado. Então nós temos que ter cuidado com as nossas falas mesmo. Temos que ter. O povo de Buritis, eu convoco vocês. Manifestem a opinião de vocês quanto a nós. Por favor, vocês votaram, vocês é o quarto poder, manifesta, para que nós aqui não possamos errar e nem fazer dessa casa um teatro. Te devolvo a palavra.
Senhor presidente, os termos do 160, 7 e 12, e 9 e 7 do regimento interno, 7 e 12, eu quero fazer uso da palavra, porque a vereadora Nilvia, ela foi deselegante, Isso aqui não é teatro, isso aqui é um parlamento. Se isso aqui for teatro, Vossa Excelência faz parte de alguma coisa que eu não quero dizer. Eu acho que Vossa Excelência é uma vereadora que sempre foi respeitada, tem que respeitar os demais. Acho que tem que respeitar.
Questão de ordem, presidente.
A questão de ordem é minha.
Não tem direito de palavra. Não acho que eu tenho direito de palavra e resposta.
Está no regimento. É só a Vossa Excelência ler. Leia. 160, inciso 7 e 12. Leia. Aprenda. Estude. Então aqui não é teatro. Aqui a gente vota com a consciência.
Vereador,
vota
com a
consciência.
Na verdade é o seguinte. Aqui tem um artigo que diz... Para se defender contra críticas ou manifestações que julgar-lhe tenha sido dirigidas na reunião.
Um minuto
para o vereador Castro.
Não, senhor. O senhor não tem que colocar um minuto, não. O regimento fala 5 minutos. Está aí no regimento e Vossa Excelência não está acima do regimento. O uso da palavra não poderá exceder de 5 minutos, inciso 2. Não venham querer inovar, não. Não venham querer inovar. Está aqui na lei. Está na lei. Eu não tenho culpa. Se o vereador Didé não estuda o regimento, eu não tenho culpa. Está na lei. Eu julguei que a palavra foi dirigida para mim, eu uso a hora que quiser. E Vossa Excelência, cale ele, porque a palavra é minha. A palavra é minha. O regimento não fala que precisa
estudar. Ordem, por favor, na casa.
O regimento, vereador Didé, eu sou vereador igual a Vossa Excelência. A única diferença de nós dois é que eu estudo. A única diferença é essa. O regimento não fala que tem que citar nome meu, não. É só eu sentir que direcionou para mim, eu tenho que falar. E direcionou. Porque o único que falou aqui que prefeito que não trabalha tem que renunciar foi eu. E se prefeito não trabalha, casca fora. Casca fora. E eu sou macho demais. Eu sou macho demais para falar e sustentar.
O senhor pode fazer uso da palavra.
Para falar e sustentar. E não adianta, que não me intimida, não. É 5 minutos do meu tempo. E eu quero que eu... Deixa eu falar, porque até agora eu não falei o que eu quero dizer. Quando ele calar, eu vou dizer, eu concluo.
Pois não, vereador, com a palavra é o Carlos Fernando.
Agradeço. E quero dizer o seguinte, se tem um vereador aqui, respeitador, sou eu, presidente. Respeito todos os presidentes que estiveram aqui, todos. Mas se tem uma coisa que eu não admito, é ultrapassar, é pisar em direito meu. Isso eu já disse para todos que direito meu ninguém pisa. Então o que a vereadora falou, ele tentando direcionar, que está fazendo palhaçada aqui, e aqui não tem palhaço não. Vereadora, por favor, respeite a mim e aos pares. Porque teatro, aqui não é teatro, aqui é parlamento. E isso é falta de decoro que foi dito aqui, é falta de decoro. É falta de decoro. Se tem algum problema com esse vereador, converse com ele pessoalmente. Não precisa expor dessa forma não, presidente. Não precisa expor. O artigo aqui, concluindo, presidente... Presidente Branquinho, o artigo aqui fala o seguinte, o vereador tem direito à palavra para se defender contra críticas ou manifestações que ele julgar que tenha sido dirigidos para ele. O uso da palavra não pode exceder de 20 no caso do inciso 9, de 5 minutos no caso do inciso 7. Aí tem mais um monte. Então é por isso, presidente, eu só queria deixar registrado isso aqui, porque eu não admito de forma alguma isso. E quantas vezes for necessário usar o regimento, onde eu vou usar? Obrigado, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Eu quero, senhor presidente, também aqui expressar o meu voto favorável, no sentido de que a gente possa estar também dando aqui hoje poder ao presidente da Câmara Municipal de votar, de expressar o seu pensamento. Por exemplo, se a gente está hoje aqui discutindo, Edmundo, uma matéria de extrema importância lá para a região da Campininha, do PA, Vanderlei Ribeiro dos Santos. A matéria vai ser discutida por mim, pelos demais vereadores, você e os demais membros lá da comunidade, quer saber qual é a opinião do presidente da Câmara. E se tem essa brecha, se a gente pode alterar essa lei, qual mal existe nisso? Qual problema existe nisso? Nós não vamos ser o primeiro município a fazer essa alteração. O NAI já tem alteração. Eu estou até aqui com uma cópia do regimento interno de UNAI, onde fala que no seu artigo 81 do regimento interno da Câmara de UNAI, o presidente da Câmara participa de todas as votações. É além do que nós estamos propondo aqui. Lá ele participa de todas as votações. Aqui é só nas votações de extrema relevância. E diz ainda, inclusive das votações secretas. E quando houver empate, terá direito a voto cumulativo, sendo que neste caso emitirá, além do voto habitual, outro para fim de desempate, contando-se sua presença em todos os casos para efeito de quórum. Então nós temos isso na cidade de Unaí, nós temos isso na cidade de Arinos, a Câmara Federal já é assim, o Senado já é assim. Então nós não estamos fazendo nada demais, estamos apenas alterando o nosso regimento para que o presidente também possa votar em matérias de extrema relevância no município. Então quero deixar aqui o meu voto favorável, hoje Geuda presidente, amanhã pode ser Tonzinho, pode ser Nilvio, vai ser o vereador que presidir futuramente. Que ele tenha esse poder também de votar, assim como nós, e expressar sua opinião ao povo, porque ele é vereador eleito legitimamente pelo povo. E o povo quer saber como o presidente pensa, sim, e como é o voto dele também. Então, meu voto hoje é favorável, senhor presidente.
Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que se discordarem se manifestem, e os que concordarem permaneçam como estão. Projeto aprovado por 5 votos favoráveis e 2 votos contrários. Devolvo a presidência ao vereador Geudo da Mariquita.
Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Tonzinho, líder do PRB.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, pessoal da plateia que está nos assistindo hoje a essa reunião lamentável, cheia de debate. Achei muitas coisas que foram discutidas, acho que não deveria ter chegado nesse ponto, mas cada um se expressa da maneira melhor possível. Infelizmente, a gente está aqui para defender o município, mas muitas coisas hoje passaram, a gente não conseguiu. E dizendo o seguinte, eu me senti ofendido, vereador Fernando, caso Fernando, na expressão da nossa amiga vereadora de dizer que aqui é teatro. Eu, por exemplo, não estou aqui para fazer teatro. Eu estou aqui para prevalecer e votar nas leis e no direito do povo de Buritis. Não estou aqui para fazer palhaçada. Eu fui eleito, entendeu? Com muita dignidade, graças a Deus, foi um pouco de voto meio amarrado, mas foi voto de confiança, entendeu? E hoje eu respondo pelos 25 mil, a mais de 28 mil habitantes de Buritis. Então eu tenho que ter muita responsabilidade para nós criarmos leis, entendeu? Dentro dessa casa, que é daqui que sai, entendeu? Tudo para aquela prefeitura de Buritis. Então nós temos que ter cuidado nas criações das leis, para votar nas leis. Não é só chegar e pegar um papel e falar, vamos botar uma lei aqui, vamos votar, vamos votar para prevalecer. Dona Vânia expressou muito bonito, que se eu falei para ela naquela votação lá, dos 15 dias lá, que daria o prazo para o prefeito. Eu não fui contra os 15 dias. Eu fui contra no sistema que ele seria julgado no fim da chegada do processo, que não fosse correspondido. A fórmula de penalidade ao prefeito, senhor presidente, que eu não concordei. Tudo bem, 15 dias, sim, para ele responder a gente. Eu estou com um projeto lá que tem mais de 15 dias e não foi respondido. Então é bom ficar claro para a sociedade. Não é que eu não sou contra os 15 dias. A fórmula da penalidade. E o que ela disse é verdade. A gente tem que fazer leis. Que amanhã pode ser eu, o prefeito, pode ser o senhor, seu presidente, dona Vânia, né, a vereadora que está aí há muito tempo aí na administração. E pode ser qualquer um de nós aqui, pode ser o presidente, ou o prefeito de Buritis, né? Qualquer um de vocês aí da plateia. Então as leis têm que ser criadas com muito cuidado. Não podemos criar as leis direcionadas. Até mesmo que amanhã pode ser meu filho, pode ser meu neto, pode ser qualquer um. Então é isso que eu queria esclarecer, deixar claro, né, sobre essas questões aí. Quero dizer aqui que foi na dia 9, participei da reunião lá do pessoal da PNAE, da Agricultura Familiar,
aonde está abrindo as portas aí, viu, doutor Carlos Fernando? Para a compra da merenda escolar, aquela que tanto bateu aqui, né? Ah, cadê os 30% da merenda escolar? Cadê os 30%? Então saiu. Eu já deixei claro, meu gabinete está ali à disposição para quem precisar do edital, entendendo? Acho que quarta-feira agora vai ter outra reunião, entendendo? No edital da prefeitura. Então, mais uma portaria aí para os agricultores familiares, para estar escoando seus produtos, vendendo seus produtos aí, né, no decorrer aí das suas produções aí do ano aí. Já tem passado para alguns. Eu quero dar um abraço aqui para o amigo Jonas aqui, né, que está presente aqui na plateia aqui. Né, e o meu amigo Edson, né, lá da Costa Minas, né, o Edson. O seu Zé Maria, né, estava aqui pouca hora, o seu Zé Maria professor. Edmundo Estrela também, que estava aqui presente agora. Agora é Juva Madison, né? Acabou de chegar aí. Um abraço para vocês aí. Que seja bem-vindo à nossa casa. E o Celso, lá da Santa Mônica. Tá vendo? Lá do PA Santa Mônica. A gente estava numa reunião ali, conheci o Celso, gostei muito das atitudes dele, uma boa pessoa, uma mentalidade muito firme. Tá entendendo? Então, um grande abraço, meu amigo Celso. E também, presidente, realizamos uma reunião agora, dia domingo, com a associação do pessoal da Buritirama, aonde esteve lá a Idelcia, a Neuza, a Adriana, o Reginaldo, né, que é o presidente daquela associação lá, que está tocando aqui para frente com muita dignidade, com muito respeito, seriedade. Parabéns para você, Reginaldo. A Maria de Fátima, Francisco, né, o José Maria, né, a Márcia, o Éder, Leda, Joaquim, é o seu Joaquim lá que está um bocado de produção lá, o Marcelo, o Nilson, o senhor Zé Carlos, né, nosso grande amigo Zé Carlos, o João Pedro, o Gabriel, o Mauro, né, o Negro, a Helena, Ellen, né, lá do Divino e a Dona Maria, e o nosso grande amigo, o doutor Jonas, seu presidente, estava presente lá também, o senhor doutor Fernando, estava presente na nossa reunião lá, né, dando apoio para a gente, dando força lá para a gente lá. Então, vou deixar um grande abraço aqui esse pessoal aí. E vou deixar um abraço para o pessoal aí da Vila Serrana e todo o pessoal aqui do nosso município de Buritis, que está ouvindo nós na Transamérica. E, mais uma vez, eu quero pedir minhas desculpas pelas expressões dessa reunião de hoje. Não é o meu feitio, mas, infelizmente, não teve como a gente se segurar no decorrer aí das votações e de tantas coisas que está vindo acontecendo aqui, a gente tem que mais defender. Deixo um abraço a todos, minhas desculpas, e devolvo a palavra ao senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Camila, líder do PT.
Boa noite, senhor presidente, boa noite às nobres colegas vereadoras, aos colegas vereadores, ao público que nos prestigia essa noite. Senhor presidente, eu recebi a presença de Gabriela, nutricionista da prefeitura, em meu gabinete hoje. Acerca de... teve uma reunião na prefeitura, não sei se foi sexta-feira, sobre a questão do PNAE, né? Programa Nacional de Alimentação Escolar. E nessa reunião algumas coisas, alguns produtores não entenderam muito bem, o vereador Tony estava presente, como é que seria essa chamada pública de número 1 de 2017 para aquisição de gêneros alimentícios. Aí a Gabriela estava explicando o edital ali, e aí não ficou muito claro com relação à tabela de preços. Então, alguns questionamentos eu fiz também, até com o Rufino, que participou da reunião, sobre a questão dos preços. Alguns chegam a pensar que o preço que está fixado aqui nessa tabela é um valor muito abaixo do que o ano passado comprava. Segundo a nutricionista, pessoal que fez o edital, esse preço ele foi baseado numa pesquisa de mercado atualmente, onde os agricultores familiares vão poder negociar esse preço. Porque o que foi questionado? Às vezes, um exemplo, o inhame está aqui a R$3,30 o quilo, mas no período de entre safra ele pode chegar até R$ 8,00. Então, tem que achar um meio termo. E o pessoal estava questionando muito isso. O que a nutricionista veio aqui hoje, Gabriela, explicou? Que isso vai ser um contrato direto com o produtor. Então, eles vão poder negociar o preço, botar um preço X. E não é licitação, que é o menor preço que vai ganhar, não. E que vai ter outra reunião... Oi? E aí, pro pessoal, eu acho que não foi, não sei se alguns não entenderam, eu também não tinha entendido, porque a reunião foi um pouco meio atropelada. E vai estar tendo uma outra reunião, parece, Tonzinho. Eu não sei se você sabe a data e a hora. Se tiver, pode fazer uso da palavra e informar.
É, na quarta-feira agora, no mesmo lugar, no plenário da prefeitura. Eu não lembro, eu não sei bem a hora, se... Me corrige.
Às 13 horas da tarde, a vereadora Vânia está informando. Então, quarta-feira, às 13 horas da tarde, no plenário da prefeitura, vai ter uma outra reunião para estar explicando isso aos produtores. É necessário que os produtores tenham uma união, eu até oriento, em estar fazendo a discussão do preço entre os próprios produtores para estar fixando um valor X, para não ter muita divergência, porque se existir, vamos pegar aqui, 700 quilos de abóbora que eles vão pegar por mês. Se 10 produtor tiver habilitado entregar essa abóbora, vai dividir os 700 por 10. Então, era interessante que cada produtor que produz uma determinada cultura sentem e organizem um preço que também não seja abusivo, mas também não seja muito embaixo, que entre num senso comum para estar apresentando, que cada produtor vai poder apresentar um envelope com a documentação e com o seu plano... com o seu plano de entrega aí, o preço de cada produto. Então, era necessário que os agricultores sentem e planejem isso melhor. Porque vai ser uma média, vão pegar uma média de preço. Se 10 produtor pega aí, vai integrar a abóbora, aí um coloca o preço de R$1, o outro coloca de 3 o quilo, ele vai pegar um meio termo ali, que esteja dentro do que for de preço de mercado. Então, ela veio aqui e tirou essas dúvidas hoje, eu acho que convidar mais uma vez, quarta-feira, 13h, no plenário da prefeitura, quem tiver interesse em entregar por merenda escolar, tiver dúvidas sobre esse processo ainda, tá indo participar da reunião e esclarecendo suas dúvidas. Gostaria de também parabenizar a diretora Liliane, da Escola Santa Teófila. Estive lá segunda-feira ministrando palestra com relação ao bioma cerrado e à crise hídrica. Parabenizar a aluna Laura Xavier, do 7º ano, em nome de todos os alunos, que apresentou uma poesia lá sexta-feira. Não pude ir, mas o vereador Geu, a vereadora Vânia, me passou. Parabenizar todos os professores em nome da professora Nádia e parabenizar a diretora Liliane pelo excelente trabalho conduzido à frente daquela escola ali. Né? Gostaria de estar mandando um abraço para a Dona Maria, do seu Gessi, Elza e Olício, do PA Cristo Rei, Silvio, da Manga, Maria da Paz, Vita e Adelaide, do PA Nelson Mandela. Sem mais nada a tratar na noite de hoje, senhor presidente, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vânia, líder do PT do B.
Senhor presidente, quero aqui dizer ao secretário de Obras e Estradas que estou com dois pedidos aqui de moradores da Vila São Vicente e Manga, que é para reparos em duas pontes. Duas pontes, senhor presidente, que liga Vila São Vicente à comunidade da Manga. Uma das pontes fica localizada próximo da casa do Nino, o pessoal conhece muito o Nino, a Marinha, e a outra fica logo para frente. As pontes estão com o assoalho todo solto, estão quebradas e podem colocar em risco a vida das pessoas que por ali transitam. A comunidade da Manga, através ali do amigo Silvio, pede para avisar o secretário de obras que eles estão dispostos a ajudar o município com uma contrapartida, se for necessário, para o conserto das pontes, para que o serviço seja feito o quanto antes. Pois a comunidade teme o pior, pois as pontes, além de ser transitadas por inúmeros moradores, também atendem o transporte escolar, causando risco de vida aos alunos. Quero também aqui dar um recado, Camila, a todos os pequenos produtores da agricultura familiar. Sabemos que o município passa por dificuldades, O Merenda abriu chamamento público, né, vereadora, com uma tabela de preço baixíssimo. O Edivaldo da Emater me passou hoje uma cópia do edital. Estarei aí analisando atentamente tudo o que está sendo exigido nesse edital. E dizer aos pequenos produtores que eu coloco meu gabinete à disposição de todos vocês para ajudar na documentação. Muitos desses produtores não têm leitura, não entendem muito sobre chamamento público ou sobre pregão, né, Camila? Acho que essa nova lei, vereadora, só veio, na realidade, para dificultar a vida dos pequenos produtores. Na quarta-feira, Camila já avisou, haverá essa reunião, às 13 horas, no auditório da prefeitura, né, contamos aí com a participação de todo o pessoal que tem interesse, né, da agricultura familiar, né, e dizer que eu estarei somando lá, sim, com todos vocês. Dizer ainda também que o Pedro Paulo, né, nos pediu aqui para dar um recado para os pequenos produtores da agricultura familiar, que ele estará também abrindo um edital para aquisição de alimentos para o merenda escolar no valor de R$21 mil, visando atender a Escola Estadual Argemir Antônio do Prado. Se alguém tiver interesse, pode estar procurando ele na escola ou também está procurando o gabinete dessa vereadora. Tem a vereadora Camila, que também é uma pessoa ligada aí aos pequenos produtores, aos assentados, para a gente estar encaminhando ali para o Pedro Paulo. Dizer que achei muito bom esse projeto, né, do Pedro Paulo, que pensando nas dificuldades do povo do meio rural, abre agora uma oportunidade de aquisição de alimentos também aos pequenos produtores da agricultura familiar. Pedi ainda, senhor presidente, ao governo municipal, através da empresa Engelmig, fazer a manutenção e troca de lâmpadas da rua Rio Grande do Sul, número 487, próximo ao salão do Silvino Barbeiro. Segundo ele, tem 5 anos que ele pede a manutenção na prefeitura e não tem obtido êxito. Ele já reclamou na Secretaria de Obras, já reclamou à empresa Gelmig e não foi atendido. Nós também já falamos muito para a prefeitura ter um call center para o pessoal fazer as reclamações, mas também a gente não foi atendido. Mas eu deixo aqui hoje um pedido do amigo Silvio Barbeiro para essa finalidade. Pois não, vereadora Camila?
Uma parte, vereador.
Sim.
É, o Luan Cordeiro está aqui, se faz presente no plenário essa noite, e ele falou que até o presente momento ele ainda não foi solicitado do plenário para fazer essa reunião com os agricultores familiares, da questão do merenda escolar. Então, parece que não vai ter. Pelo menos se for, vai ter, ainda não comunicaram ele, que é assessor ali do prefeito, sobre a reunião do merenda escolar, quarta-feira, 1 da tarde. Então, já vai estar usando o plenário, vai estar sendo usado para outra finalidade. Então, a gente, é melhor confirmar aí direito, porque uns falaram que ia ter, avisou para a gente, e não sei se vai ter.
Ok, vereadora, eu fui convidada para essa reunião pelo pessoal da Emater. Fui convidada pelo Edivaldo, ele nos falou que a reunião seria lá. Se ele não reservou o auditório, né, vereador Gedo, eu acho que não tem problema nenhum a gente ceder aqui também o espaço para uma causa tão importante que a gente atender os nossos pequenos produtores. Se for necessário, Edivaldo, procure aqui essa vereadora, procure o Gedo, que a gente está aqui à disposição para atender vocês. Eu quero também agradecer o secretário de obras nessa noite, o João Caetano. Eu fiz uma solicitação para ele para consertar ali a bomba que atende a comunidade do PA União Gado Bravo. Havia 3 dias que a comunidade já estava sem água e logo que a gente comunicou com o João, eu mais o Alan, logo a gente foi, né, atendido. Então eu estou aqui nessa noite agradecendo em nome daquele pessoal do PA União Gado Bravo. A nossa líder de governo não está aqui nessa noite, né, mas eu não sei se tem alguém para falar no nome dela, mas eu queria falar aqui hoje, senhor presidente, sobre a balsa do rio São Domingos. Acho que o vereador Branquinho falou a respeito disso também. Eu quero cobrar do governo municipal uma atenção maior e melhor para aquele povo sofrido da região do São Domingos e do Piratinga. já está fazendo 6 meses que aquela balsa está parada. Eu sei que a vereadora ela tem corrido muito atrás disso. A parte dela ela está fazendo, mas precisa da administração. Precisa da administração correr atrás. No mandato passado, vereador Tonzinho, eu era oposição e cobrei demais do governo de João a respeito dessa balsa. Só lá em Pirapora, eu e a vereadora Gildete fomos 2 vezes. E é difícil, sim, essa questão de documentação. Por isso, precisa de um empenho do jurídico, que está aí composto hoje com pessoas totalmente competentes, que eu admiro muito, que é doutor Rinaldo, doutor Clarindo, são pessoas capacitadas. Precisa ali também, tem o Emílio, que está representando a administração e planejamento. Se eles não tomarem uma posição lá junto com o pessoal da capitania, essa balsa não sai, não. Eu fui até no gabinete, Tonzinho, do deputado estadual Arley Santiago, pedir ajuda na época, e ele telefonou e ajudou muito, ajudou a agilizar o processo aqui. Então, precisa de um empenho. Já chega, já são 6 meses que aquele povo está lá sem a balsa. Então, faça aí essa reclamação nesta noite, porque não adianta só a coitada da Martina vir aqui, viaja lá e volta, vai atrás de documentação, não. Precisa da administração também. Quero pedir aqui também um empenho do meu amigo Charles e do secretário de obras, no sentido de estar olhando ali por nós, moradores do bairro Veredas. Eu estou com a reclamação aqui do Tarcísio. Ele tem uma chácara ali na região, ali na rua 31 de março, no bairro Veredas, e o povo não está aguentando a poeira solta ali no bairro. É lá no, no, na vila, na saída do São Vicente, na rua Brasília. Sempre que eu peço, o João está atendendo, o Charles está atendendo. E hoje, se eles estiverem nos ouvindo, eu trago aí mais essa demanda. Olha por nós do bairro Veredas, olha para o povo Taboquinha que está morrendo, gente, na poeira. Quero também aqui cobrar, por último, seu presidente, mais uma vez também, da nossa secretária de saúde, um posicionamento dela sobre a nossa comunidade da Campininha e também da comunidade da Copago. Mais uma vez eu recebo aqui uma reclamação sobre a falta do atendimento do agente comunitário de saúde. Eu acredito que ele deve estar nos ouvindo, que é uma pessoa que sempre, Nilvinha, na segunda-feira está lá, ouvindo a reunião nossa, e ele sempre fala muito bem do nosso trabalho. Só um minutinho. Sempre fala muito bem do nosso trabalho aqui, quando a gente está aí cobrando, elogiando quando é necessário. E o seu Carlindo falou comigo, vereadora Vânia, nós estamos já 6 meses sem receber uma visita do agente comunitário de saúde. Eu me lembro, Edmundo, falar muito seu nome aqui hoje, quando a Zica trabalhava lá e atendia aquela comunidade, tinha outra agente que atendia em Vila Serrana. Agora, pois é, nós estamos aí precisando dela agora dentro da Campininha. Eu recebi a reclamação do Baianim, eu recebi a reclamação da Dona Hilda, agora da Dona Maria, da Dona Celuta, né, desse pessoal, da Dona Maria, mas o seu Osvaldo. Então eu trago esse pedido hoje aqui encarecidamente para a nossa secretária de saúde. Vamos olhar para aquele povo da Campininha, vamos olhar para aquele povo também lá do assentamento, do PAU, da Silveira Herédia, que cobra aqui dessa vereadora, mais uma vez, essa solicitação aí para o governo municipal. Quero estender aqui, senhor presidente, um abraço a toda a comunidade da Barriguda 2. Um abraço especial para o Henrique, meu grande amigo, a Lurdinha, o Magnei, a Mariquinha, a Dona Ana, presidente da Associação das Mulheres, o amigo Baixinho, o seu Lourenço, o seu Fico, a Dona Lídia, sua esposa, e ainda a Marlene e o Edivar. Dizer para vocês que essa semana, se Deus permitir, a gente vai estar aí visitando a comunidade de vocês. Agradeço a presença de todos e a Deus por conduzir o nosso trabalho dia a dia. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho, líder do PSDB.
Mais uma vez, quero cumprimentar as pessoas que estão nos ouvindo até esse momento, os nobres colegas vereadores, agora com os ânimos mais apaziguados. Cumprimentar também as pessoas que estão nos ouvindo pela Rádio Transamérica, em suas casas, nas fazendas e também aqui na cidade de Buritis. E quero dirigir as minhas palavras, mais uma vez, ao secretário de Obras, um cara bacana, um cara empenhado, dedicado, João Caetano. E para agradecê-lo pelos atendimentos que tem prestado à nossa comunidade do Distrito de São Pedro. Sempre que foi solicitado, que foi requisitado, ele prontamente se comprometeu a atender e realmente atendeu. E hoje, mais uma vez, enviou o caminhão também para fazer a limpeza das fossas lá no nosso distrito. Eu quero também cobrar, mais uma vez, o secretário, para que nós façamos a pintura dos meio-fios lá da pracinha e das ruas da nossa comunidade. A festa do Distrito de São Pedro está se aproximando, está na iminência, né, para acontecer. Nós queremos que a nossa comunidade esteja muito bonita para recepcionar as pessoas que virão de Brasília, de Formosa, de Formoso, da cidade de Buritias, de todas as cidades próximas aqui do entorno e também de longe, também de Goiânia e etc. Então, eu peço para que possa nos atender e eu também nessa semana eu vou comunicar. Eu comprei a gasolina e pedi ao funcionário lá da prefeitura, o Evandro, para que fizesse a limpeza da entrada do trevo. Estava fácil de fazer, mas ele foi lá e fez a limpeza de toda a entrada do trevo, tanto de um lado quanto de outro. A entrada realmente do nosso distrito foi uma entrada bonita, né? Está tudo limpinho, direitinho. Agora é só pintar o meio fio e também pedir que envie as máquinas, como foi combinado, lá para o dia 15. Dia 15 é feriado, vai ser feriado, mas lá para o dia 20, né, que envie as máquinas, para que a gente possa fazer a limpeza também das ruas, o cascalhamento das ruas também na nossa comunidade, para que nós possamos recepcionar bem as pessoas para a festa tradicional da nossa comunidade, que já é uma festa famosa aí em toda a região, e muitas pessoas aqui de Buritias estão ansiosos, esperando esse momento para ir à nossa comunidade, para poder compartilhar desse momento festivo da festa tradicional do Distrito de São Pedro. Hoje, em conversa com o secretário, ainda disse para ele que as novenas lá começam a partir do dia 20, e pedi para que iluminasse a pracinha. Ele se comprometeu para estar comprando o material, as lâmpadas, e vai fazer a iluminação lá da praça, melhorar a iluminação da pracinha, porque lá tem iluminação, mas é preciso que melhore a iluminação para receber bem as pessoas que irão à nossa comunidade. Quero pedir mais uma vez ao governo municipal, ao prefeito, hoje eu estive com ele, mas não tive o tempo, assim, acabei esquecendo de falar. Nós precisamos, assim que as máquinas forem ao Distrito de São Pedro, que nós façamos também as estradas vicinais ali em torno, aproveitando que as máquinas vão estar lá, né? Esse foi o compromisso feito, que ele possa falar com a Laô, afinal o prefeito tem uma autoridade maior, é quem realmente direciona, é quem determina, que a gente faça a estrada da Serra do Assentamento Nelson Mandela, a estrada em direção ao Damásio e a estrada em direção ao Seu Nonô. Essas estradas estão praticamente intransitáveis e as pessoas estão clamando para que a gente possa arrumar essas estradas. Então, aproveitando que se as máquinas forem ao distrito, que a gente faça realmente reparo nessas estradas, em especial também a estrada que dá acesso ao assentamento Nelson Mandela, mas a estrada que dá do início do distrito de São Pedro em direção à Fazenda ABC. Nós precisamos arrumar, porque quando chove, fica praticamente intransitável. Então a gente vai aproveitar com toda certeza e fazer esses reparos. E também, assim que terminar o distrito de São Pedro, se Deus abençoar e der tudo certo, que vá para o Riacho Morto, a comunidade de Riacho Morto, onde esse vereador que fala foi o vereador mais votado lá naquela região. Eu fiquei lá durante 15 anos lecionando e com orgulho eu falo daquele povo, um povo que tão distante, tão longínquo. Nós já conseguimos nesse ano, e começou numa direção passada, mas nesse ano, a concretizar a questão do agente comunitário de saúde no Riacho Morto. Então a gente precisa também arrumar as estradas daquele pessoal lá que sofre tanto e que precisa muito da atenção do governo também. Com toda certeza será arrumado. Eu quero mandar um alô especial aí para o pessoal de Vila Maravilha, em especial para o Cauã, né, que me pediu, meu aluno, Cauã, e família que está nos ouvindo nesse momento, o Alessandro e também família que também nos ouvindo, a aluna também, a Lana, e todos os meus alunos aí de Vila Maravilha, que admiram o professor, sabem que a admiração é recíproca, e que essa admiração vai continuar por muitos e muitos anos. Quero mandar um alô especial também para o Dirão, aqui em Buritias, o meu amigo Ricardo, um menino de 9 anos de idade, que admira a reunião da Câmara, que ouve a reunião da Câmara e com certeza está nos ouvindo nesse momento, ao meu amigo professor Charles Pinheiro, professor Cleiton Gomes, professor Nilson, que também admira o trabalho desse vereador, meu muito obrigado, o qual eu cumprimento também todos os professores que estão nos ouvindo nesse momento. Cumprimentar o meu amigo Ronieri também, e família, nos ouvindo também nesse momento, cara bacana, cara prestativo. Quero cumprimentar também a professora Rosina, a professora Andréia, a Regi, lá na comunidade do Distrito de São Pedro, aproveitando, cumprimento também as demais pessoas que estão nos ouvindo aí no nosso Distrito de São Pedro. O mais muito obrigado, presidente, uma excelente noite para todos e devolvo a palavra.
Fala. Bem, quero mandar aqui também, fazer um agradecimento, um pedido do pessoal lá da, a respeito da ponte lá dos Poldo. Pedi para agradecer o nosso secretário de obras, João Caetano, e quero deixar também um agradecimento para o vovozinho, que foi ao postão hoje e trocou o bebedouro lá. Vovozinho, mais uma vez, muito obrigado pela sua eficiência, tá? Então, cada dia que passa, vou pedir mais apoio aí, para que Deus abençoe vocês, vovozinho. Seu trabalho está sendo fantástico, viu? Então, deixo aqui o meu abraço para você, e um excelente trabalho aí, para que possamos ter um Buritinho melhor.
Pela ordem.
Com a palavra, o vereador Carlos Fernando, líder do PDT.
Senhor presidente, serei rápido em minhas palavras, presidente. Mas eu gostaria de dizer que o SIAT de Buritis é um órgão muito importante para agricultores. A gente já teve várias reuniões para ver se o SIAT melhora. E tinha uma menina que tem a senha, e quando você tem entrada no inventário em Unaí, ela faz a avaliação. Só que agora trocaram, colocaram uma pessoa, outra pessoa com a senha, e essa pessoa não está aparecendo lá para trabalhar. Eu estive lá hoje, essa pessoa não está aparecendo lá para trabalhar, por questão de ética eu não vou citar o nome. Não sabemos se está doente, se foi desviado para outro lugar, só sabemos de uma coisa, não apareceu para trabalhar. Então, se entra com o inventário Leonaí, quando pede avaliação aqui, não pode ser feito porque essa pessoa não está lá. Eu gostaria também de agradecer o senhor João Caetano por atender o pessoal da Capu. Foi uma reivindicação de demais vereadores e também deste vereador. Me parece que ficou boa ali a manobra. O ex-vereador Jorivê pediu também para agradecer esse empenho do João Caetano. E o João Caetano, outro dia, pediu um quebra-mola lá no Taboquinha, ele foi lá também, já fez esse quebra-mola. É um secretário que aparece, você vai lá, pede, e ele corre atrás na medida do possível, está atendendo aí ao pessoal. A licitação do transporte foi realizada. Eu penso que alguns preços que eu fiquei sabendo, que eu não fui lá, são inexequíveis, não vai ter como seguir com aqueles preços, mas é concorrência. Hoje uma pessoa me parou dizendo que, poxa, o preço está baixo demais e tal. Eu falei, infelizmente, é uma concorrência. Concorreu? É concorrência. Quem concorreu certamente vai dar conta de honrar isso aí. Pessoal aí, não sei se é SEMI, quem é, cortou energia perto do Mercado Nogueira sem avisar. Sem avisar, já no final da tarde. Então esse pessoal, eu falei com o Nilson do Mercado, vou procurar saber quem é que mexe com isso aí. Luan há pouco estava aqui, que poderia ter me auxiliar. E acredito que tem que avisar, porque o pessoal sai das casas às 5 horas, 6 horas do serviço, melhor dizendo, e passa no mercado. O mercado sem energia estava hoje uma balbúrdia. Agradecer aos nossos eleitores, admiradores, aqueles que às vezes estão aí ouvindo através do rádio sessão da Câmara, e às vezes existem debates acalorados, e eu percebo que muitos vêm para a Câmara para poder ver de perto, outros para se solidarizar, e isso é normal das discussões parlamentares, é normal, os debates acalorados. E nunca foi e não será a primeira e última vez, e tem que haver. Mas tem que haver dentro, né, de determinadas éticas. Cada um tem seu direito. E a respeito dessas matérias, presidente, que esse vereador é voto vencido, eu tenho um ideal, e acredito, grande maioria dos vereadores segue, acho que ele tem que ser respeitado. Aqueles que não seguem deveriam rever seus conceitos. A matéria passou, reprovou, é matéria vencida. É matéria vencida. Eu não argumento uma matéria vencida. Você trouxe, você tem um momento de argumentar. Passou, votou, ganhou, perdeu, a matéria vencida. A única questão aqui é uma matéria que eu entendo que é nula e que eu irei tomar as providências administrativas no sentido de fazer ser declarada aí essa nulidade. Por entender que é nula. Eu tenho
Uma vereadora que me antecedeu hoje me perguntou quais foram as promessas que o prefeito não cumpriu. Eu tenho várias, mas a situação ela se torna tão cômoda, porque eu fiquei muito tenso com uma forma da abordagem, eu tenho todas aqui, quer dizer, a minha colega, que não na noite de hoje, mas certamente amanhã ou na segunda-feira, eu mostro tanto. Não é nada para mim, nem para familiar meu. É para pessoas, porque eu andei com esse prefeito e vi promessas que foram feitas e que não foram cumpridas e que espero que sejam cumpridas. São várias. Uma das que mais me perturba, numa reunião que tivemos lá no Veredas, não interromper contrato de professor no mês de julho, no mês de dezembro, professor recebeu integral. É uma promessa que não está acontecendo. E eu não esperava isso, e não espero isso. Irei cobrar quantas vezes for necessário para que se cumpra. A vereadora falou para Lourenço, lá da Barriguda, quero mandar um grande abraço. Existe, Lourenço, uma reivindicação sua, antiga, das manilhas. E o prefeito esteve aí na reunião e deve se recordar das manilhas. Porque a minha cabeça é grande, não é para carregar pioi não, Tonzinho. É porque eu tenho memória de elefante e gravo. Tudo que me fala eu gravo. E gravei dezenas. Mas é um assunto que eu vou pautá-lo, presidente, na próxima reunião. Agradecendo o povo de Buritis pela atenção. E torcer que as coisas caminhem, A gente, infelizmente, discordando de manifestações que acontecem, de votações, mas, enquanto vereador, há que ser respeitadas essas manifestações e este parlamentar discorda com veemência, mas respeita o posicionamento vencedor. Senhor presidente, demais assuntos a gente trata na próxima sessão. Muito obrigado.
Senhor presidente, eu já usei o meu tempo, é porque eu recebi uma cartinha. Rapidamente, eu só queria fazer o pedido ao secretário de obras para atender o pessoal ali do cemitério.
Com a palavra, vereadora Ivânia.
Obrigada, senhor presidente, pela compreensão. Nós estamos aqui hoje com o Edinho Coveiro, nosso coveiro ali do cemitério, né, Edinho, do Bar Jardim. E não só ele, mas diversas pessoas têm trago para nós aqui um pedido que eu quero estender também nessa noite ao João Caetano, que é sobre a iluminação do cemitério. Né, lá está sem lâmpada, está queimado, está com problema na fiação. Há pouco tempo teve uma família fazendo um sepultamento, já à noitezinha, e lá estava tudo escuro. Então, quero reforçar não só o seu pedido, Edinho, mas o pedido de todas essas famílias que passam por esse constrangimento lá. Deixo aí o pedido ao secretário. E vou pedir também, Edinho, para o governo também olhar por você a questão salarial sua. Um funcionário, senhor presidente, que mais de 14 anos que não ganha um aumento salarial. Está ali hoje ganhando seus 900 e poucos reais. Eu sei que você está pedindo pelo povo e hoje eu estou pedindo por você, tá, Edinho? Deixa aí esse pedido ao governo municipal. Devolvo a palavra.
Pela hora, presidente. Com a palavra, vereador Didé, líder do PMB. Boa noite, presidente, os colegas vereadores, o público que está nos acompanhando aqui até nesse horário, né, e os ouvintes da rádio. Senhor presidente, eu só quero fazer uma cobrança aqui, que o pessoal da Barriguda 1, né, está reclamando muito a questão do estado das estradas, né? Foi ali, patrulhou até no Cesário, ali na ótica de conhecimento de todo mundo, e para frente lá deixou a desejar. Então o pessoal lá tem ligado, reclamando, fazendo esse questionamento aí sobre a questão da estrada da Barriguda 1. Então o pessoal que puder, que está à frente aí dessa questão das estradas aí, puder estar passando o pessoal lá, a gente faz essa cobrança. E fazer uma cobrança aqui hoje também, que eu recebi um comunicado, e não é só esse, eu já tinha recebido uns antes, é sobre o INSS, sobre o atendimento. Deve ter uns questionamentos daquela época dos pescadores aqui, o gerente lá, seu Mauro, né, se prontificou, correu atrás, assim como alguns vereadores aqui, como o senhor também, correu atrás, cobrando o empenho deles, parece que já lerdou, parece que já acomodou de novo. Porque hoje o rapaz passou aqui, até passou um vídeo,
do descaso que é o atendimento do INSS aqui. Que ficou ali no atendimento que seria das 8 até as 14, ficou praticamente lá meia hora lá, não tinha um atendente, nem para ninguém para sair lá fora para dar uma satisfação que se atendeu ou não. Né? Até passou o filme aqui mostrando o descaso que é o pessoal aqui com o público nosso, da nossa cidade. Então, a gente fica aqui indignado, né, com a situação. Eu acho que funcionário, se ele não está satisfeito, não quer atender, que ele fique na casa dele, né? Não faz virar as costas para o pessoal que está lá clamando, né, buscando o seu direito. Às vezes está implorando para ter uma questão de sobrevivência e o pessoal fazendo pouco caso aí da nossa população. Então, eu até quero, depois, o senhor me acompanhar, a gente conversar com o gerente mais uma vez, para a gente estar abordando nessa questão e novamente, porque sempre aqui tem essas denúncias e esse caso. Né? Chegou para mim aqui porque foi um vídeo, uma reclamação, né? Senão eu estaria abordando ele primeiro. Mas a gente vê realmente o descaso que está o atendimento aqui da nossa agência aqui do INSS. Então, eu só queria fazer essa ponderação aí, e com certeza eu vou estar procurando o seu Mauro para a gente estar abordando esse assunto com ele, porque eu acho que nós aqui somos a voz do povo e a gente tem que falar assim, tem que cobrar. E a gente sempre está buscando melhorias aí no dia a dia de cada um. Então, eu conto, se eu puder, também, e com a colaboração de todos aí, que a gente possa estar fazendo essa reivindicação aí para o pessoal. No mais, é uma boa noite, desejo uma boa noite a todos aí, e falar que a gente está sempre aqui para discutir mesmo, a gente não está aqui para abordar, falar do fulano ou do ciclano, mas que discussões acontecem, mas é só para caçar uma melhoria, não querem ofender ninguém, e a gente também não está aqui para ser ofendido. Né? Eu acho que com respeito com todos. E a gente espera também o respeito com a gente. É só isso, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilva, líder do PRTB.
Nesta noite também quero cumprimentar, né, o público aqui presente, aos ouvintes, né, da Transamérica, que nós sabemos que é de grande audiência toda segunda-feira. Eu só quero complementar aqui alguns pedidos, né, principalmente quanto à poeira, né, dos bairros, né, de todos os bairros onde tem ruas ainda sem asfalto, tem o Planalto, tem o Taboquinha, tem aqui a saída aqui para São Vicente. O pessoal tem sofrido muito. Então, eu acredito que um pouco de empenho aí da administração conseguirá, sim, resolver parte desses problemas. Porque nós, né, quem está no asfalto, está tranquilo, mas esse pessoal realmente precisa de uma atenção maior da administração. Né? Tem falado que as coisas estão difíceis, nós somos sabedores que está, mas nós temos que cuidar desse povo que está, né, nos bairros onde não tem o asfalto. Né? Quero aqui nesta noite, em nome do Sebastião, que é morador do Planalto, cumprimentar todo o pessoal, né, moradores aí do bairro, e cumprimentar também todo o pessoal de toda a região de Buritis. E quero dizer também, né, que o gestor, ele tem um plano de governo, né, onde ele fez, onde ele pautou a campanha dele, e que eu acredito que esse plano de governo não se faça dentro de 6 meses, mas sim no vencer dos 4 anos. Então eu desejo a você, gestor, que você realmente possa conseguir, não 100%, porque 100%, unanimidade não existe, né? Ela é burrice, mas eu acredito que uns 60%, 70%, o senhor conseguirá, sim, realizar o seu plano de governo, porque o senhor tem experiência, porque o senhor já foi gestor por 8 anos nesse município. E no mais, eu devolvo a palavra. Boa noite, muito obrigada.
Bem, gostaria de convidar a população de Buritis para o Arraiá do Rotary, no sábado. Eu, vocês de Buritis, da região, que estejam nos ouvindo através da Rádio Transamérica, será uma honra ter vocês aqui no Arraiá do Rotary, e vocês sabem que o Rotary trabalha em benefício da população de Buritis. Então não deixe de participar, vamos até lá, porque o Rotary, eu diria que é uma das maiores entidades que acolhe hoje as pessoas carentes de Buritis, né? Temos banco de óculos, banco de cadeira de roda, e eles merecem ser prestigiados, entendeu? Quero deixar um abraço ao Raimundo Fogão, que está nos ouvindo, está me cobrando aqui. Gil, manda um abraço para mim aí. Ué. Quero mandar um abraço para o pessoal da Vila Maravilha e deixar o meu boa noite a todo o público presente e aos ouvintes da Rádio Transamérica, que para nós é de grande valor a Rádio Transamérica. Dario, muito obrigado. Seu Jonas, em nome do seu Jonas, eu cumprimento toda a população de Buritis e deixo o meu boa noite. Com a palavra, a primeira secretária para a chamada nominal dos vereadores.
Senhor presidente, está constatada a presença de todos os vereadores. Devolvo a palavra.
Está Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos e